Estava aqui pensando com meus botões. É Setembro Amarelo, é o mês que a gente tem uma campanha incrível brasileira de prevenção ao suicídio, iniciada em 2015, que foi iniciativa do Centro de Valorização da Vida, o CVV, do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria. E aí pensei, tem um livro que é incrível para falar nesse mês, que se chama Papel de Parede Amarelo, de uma americana considerada a precursora da literatura feminista. Por que não usá-lo? Afinal, ele vai discutir sobre a saúde mental e física da mulher. Incrível, né? Então vamos lá. Olá, eu sou a Bruna Soares do Papo de Biblioteca e hoje eu trago um livro que, se eu falar que é livrão, vai ser só no sentido que é um ótimo livro, uma ótima leitura. Mas na verdade ele é um conto, ele é bem pequenininho e se chama Papel de Parede Amarelo, da escritora estadunidense Charlotte Perkins Gilman. Gente, eu e meu probleminha com nomes, né? Vocês já estão acostumados se vocês me ouvem com frequência aqui. Mas vamos lá. Esse livro, ele é considerado como os precursores da literatura feminista americana, ilustrando atitudes do século XIX da saúde mental e física da mulher. A data de publicação da sua primeira triagem foi em janeiro de 1892. Então a Charlotte, ela sofria de depressão e ela viveu ali no século XVIII e sofreu todas as repressões que existiam ao nosso gênero, ao gênero feminino. Então, esse livro vai contar um pouco justamente a história dela, só que com os nuances ali que algumas pessoas entenderam como se fossem terror. Inclusive, tem um filme baseado no livro que é um filme de terror. Então, não sei dizer se foi. Foi uma leitura do livro realmente, porque tem umas partes assim que você pode até interpretar, ou porque queriam tirar o teor feminista da leitura, né? A gente espera tudo. Então estamos ali no século XVIII, XIX, mulheres, e a doença dos nervos e a histeria foram duas doenças muito populares nesses séculos e atribuídas ao sexo feminino. Muitas mulheres que de fato sofreram opressão social e familiar foram classificadas como doentes, com uma dessas doenças que eu mencionei, para esconder suas reais preocupações e desconfortos. Além disso, dessa forma, era mais fáceis, né, de manipulá-las essas mulheres pelos homens e pela sociedade patriarcal que reinava nessa época. Então, nesse livro curto, mas extremamente significativo, encontraremos a personagem principal e a narradora da sua própria história, levando-nos ao papel sufocante que ela desempenha naquela sociedade e, consequentemente, dentro do seu casamento. Às vezes imagino que, dada a minha condição, se eu tivesse menos contratempos e mais convívio e incentivo. Esse é um trecho retirado do livro que eu vou ficar devendo para vocês aqui a numeração onde vocês podem encontrar esse trecho, porque a minha edição ela é super velha. Sim, super velha. Sabe aquela edição que parece um cordel ligadinho com barbantes? Pois estão falando da minha versão, então eu vou ficar devendo para vocês. Então nós seguimos a personagem principal e o seu marido na mudança que eles têm da sua casa para uma outra mais afastada, como se fosse um campo, uma casa de praia, que o marido a leva até lá para ver se ela melhora seu estado clínico. Então, nós vamos seguindo todas as proibições impostas por esse marido que também é médico e o quanto isso vai afetando psicologicamente a personagem. Ela desenvolve uma paranoia que no livro é retratado pela obsessão que ela desenvolve com o papel de parede amarelo que está no seu quarto, que, como eu falei, é causada pelo confinamento e pela proibição de realizar qualquer atividade que ela ou que ela gosta, só que o marido julga desnecessário ou de menor importância, como é o seu gosto pela escrita. Aí vem John, e eu tenho que esconder isso. Ele odeia me ver escrevendo uma palavra que for. Ali no livro, na história, nós conseguimos ver muitas mulheres que viviam no limite da sociedade, mulheres que queriam outras maneiras de viverem suas vidas, de serem quem elas eram. Além de serem exemplos de donas de casa ou esposas perfeitas, ou às vezes elas nem queriam ser esposas e nem donas de casas. E elas tinham que desempenhar essa função, esse status dentro da sociedade para serem aceitas, para não serem perseguidas. Ela é uma dona de casa perfeita e entusiasmada, e não quer uma profissão melhor. Acredito plenamente que ela pense que foi a escrita que me deixou doente. Então, nós vamos acompanhando a piora no quadro psicológico dessa personagem, que cada vez mais ela vai sendo confinada, cada vez mais ela vai se reprimindo por gostar de escrever, por ser esse tipo de mulher e ver que outras mulheres estão aparentemente, né, aqui ó, aparentemente felizes com os seus papéis desempenhados ali nessa sociedade. Então, isso para ela, assim, é o fim. Nós vamos vendo a degradação dessa mulher. Agora, passo muito tempo deitada. John diz que eu deveria dormir muito. De fato, ele me colocou neste hábito, forçando-me a deitar. Um outro ponto importante que eu gostaria de ressaltar aqui, que foi uma leitura minha, é o chamado sexismo benevolente, que encontramos nesse livro. O que que seria isso, né? Vou explicar para vocês. Às vezes, o personagem principal, ele está ciente do quanto o tratamento imposto pelo seu marido, também médico, como eu falei, tem um efeito oposto que ao da cura, que seria a intenção dele ali, entre aspas. Mas ela se culpa por ter esse tipo de pensamento, pois acredita que todas as imposições e regras do marido são, na verdade, atos de benevolência para com ela, e acaba muitas vezes, para não contestá-lo e desobedecê-lo, acatando tudo isso, mesmo com o seu desejo real e mesmo ela percebendo que ela está piorando cada dia mais. Então, isso seria o sexismo benevolente. Ele é muito cuidadoso e terno. Não me deixa dar um passo sem que eu vá em uma direção específica. Eu tenho uma programação previamente definida por cada hora do dia. Ele tem um grande carinho por mim. Então me sinto basicamente ingrata por não gostar disso tudo. Então, como eu falei antes de ler esse trecho, isso trata-se do sexismo benevolente. O que a psicologia chama, né, de sexismo benevolente? Seria uma avaliação feita por um gênero, no caso masculino, a outro gênero, no caso feminino, que pode parecer algo subjetivamente positivo, isso para a pessoa que está avaliando o masculino, quando de fato é prejudicial para quem é o alvo. No caso do livro, seria a ideia de que as mulheres precisam ser cuidadas pelos homens, porque elas são frágeis, ingênuas, não sabem distinguir entre o bem e o mal, o ruim do bom. Então, o resultado desse enredo não é uma grande novidade para o leitor, mas não deixa de ter um status perturbador, ainda mais sabendo que poderia ter sido evitado, e ainda mais nós sendo mulheres, e ainda mais nós vivenciando, infelizmente, essa realidade ainda nos nossos dias. É um livro para ser lido mais de uma vez, para ser refletido, para ser conversado com as amigas. É uma leitura que você vai se surpreendendo por todos os elementos presentes nessa narrativa e por ele ser tão atual, como eu disse, infelizmente. Se apenas esse padrão externo pudesse ser separado do interior. para finalizar, como eu disse, o final dele não chegou a ser uma grande surpresa para mim, mas assim, foi uma leitura agoniante, porque você vai lendo o diário dessa personagem, então você acaba criando um laço com ela, e não só isso, né? A sororidade nossa permite com que nós nos vejamos nessa realidade também, com uma circunstância ou outra. Então, assim, não deixa de ser perturbador, mas como eu disse, é uma leitura necessária a nós. E a vocês também, homens que estão me ouvindo, que estão interessados nesse tema, que querem saber um pouco mais, leiam esse livro, converse com as mulheres das suas vidas, porque vale muito, muito a pena mesmo. E eu vou deixar na descrição desse episódio quem foi que criou essa teoria de sexismo benevolente, se vocês quiserem saber, se aprofundar mais. Então eu fico por aqui, até a próxima leitura, até a próxima discussão literária.